step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18+.
Leu a companhia, ponto final na edição de hoje do Jornal da Manhã, segunda edição. Você fica com muito futebol agora com o Camisa 10. Eu volto amanhã, você sabe, já às 10 da manhã. Te espero, hein? Até lá. Tchau, tchau.
Jovem Pan News. Jovem Pan. Esta é a Jovem Pan News. 24 horas no ar, com as notícias do Brasil e do mundo. Jovem Pan News, a marca da notícia. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Claro, não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra.
Os principais assuntos.
A decisão do partido para ser o...
A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Jovem Pan News. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Tá começando o Camisa 10 desta quinta-feira, dia 7 de novembro de 2019. Aqui você é o cara, aqui você é o Camisa 10. Giovanni Chacon ao meu lado, como é que o pessoal pode interagir conosco? Diga lá, Chacon.
Várias formas, e o Falsovara, muito boa tarde pra você, boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan. Pois é, o pessoal pode interagir com as nossas redes sociais, no Twitter, a gente está lá com a arroba Jovem Pan Esportes, esportes com S, chique, americano e tudo mais. Você pode participar por lá no chat ao vivo da transmissão no YouTube do Camisa 10, do Esporte em Discussão, também pode participar lá. E pelo WhatsApp, o 931-200-620. DDD é 11, hein? Para quem tá fora do país, mais 55 é o código do país. Mais 5511-931-200-620 é o WhatsApp da PAN.
Meio de 4, Bruno Prado ao meu lado. Grande Bruno, que momento que o Bruno vive. Fala, Brunão, tudo bem?
Beleza, tudo bem. Chacon, Fausto, um abraço a todos que nos acompanham aqui no Camisa 10.
É só isso, Bruno?
Só isso.
Pra falar do momento fantástico que a gente tá vivendo?
Não, tá tudo normal.
Tudo normal.
Tudo normal. Ontem mais... Ah, uma coisa eu quero dizer, mas
fala,
é uma coisa
falar.
Meio mal-humorada. É impressionante como toda rodada se fala só de picuinha, não se fala de bola. É assustador. E ontem, uma vez, só choradeira, só conversa. E o presidente do Palmeiras, que outro dia tava reclamando da arbitragem, agora ele acha a arbitragem legal... É duro, né? Ninguém quer levar as coisas a sério, né? Ninguém quer melhorar nada, né?
O problema,
é uma coisa muito política.
O problema é incompetência em todos os setores,
sim,
entendeu?
Sim, sem dúvida, os árbitros erram muito, isso é um
demais.
Fato.
E não em todos, os dirigentes também, jogadores também, entendeu? Esse é o grande problema. Quando a gente qualificar um pouco mais todos os setores do nosso futebol, a coisa pode melhorar. Meio dia e 5, agora você fechou comigo, né, Bruno?
Sim.
Agora falei bonito, né?
Falou, gostei. Tá.
É isso aí.
Um belo discurso.
Vem aí as manchetes aqui no Camisa 10.
E o Santos abre 2-0 no Avaí, perde intensidade e quase sofre o empate. Com a vitória, o Peixe se aproxima muito da vaga para a fase de grupos da Libertadores da América.
Em jogo polêmico em São Januário, o Palmeiras vence o Vasco por 2-1 e volta a ficar 5 pontos parcialmente do líder Flamengo, que só joga hoje. O Palmeiras ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro.
O Corinthians ganha um ânimo novo, venceu o Fortaleza em casa com o técnico interino Coelho, ainda busca Thiago Nunes e agora pensa no clássico, o derby contra o Verdão.
O São Paulo hoje encara o Fluminense no estádio do Morumbi às 7h30 da noite e pode ter uma novidade. O atacante Pablo pode voltar ao time titular.
Meio-dia e 6, eu tava discutindo aqui com o Bruno com relação ao VAR. Somos favoráveis ao VAR, à tecnologia. Sim. O que me irrita muito é a questão da demora. Como demora? E eu tenho uma tese, essa demora. Tudo funciona com dinheiro no Brasil, né? E no mundo, tudo gira em torno do dinheiro. O que está aparecendo, o patrocinador que está na camisa da arbitragem, é um negócio descomunal. Reparem, entendeu? Nunca vi um outdoor melhor do que esse. Meio-dia e 7. Pode ser loucura minha, mas não sei não. Meio-dia e 7. Já voltamos com muito mais para você. Aonde, Chacon?
Aqui no Camisa 10.
E dois dias e um pouquinho, tivemos que entrar contra o Ceará e ficamos muito aquém. Principalmente na segunda parte do jogo. Para essa semana isso se repetiria. Nós jogaríamos aqui e no sábado novamente entraríamos para jogar um clássico contra o Corinthians. E isso para a gente seria ruim.
Tá, então, o Mano Menezes conversando com a imprensa, ele então... acabou esclarecendo o fato do Palmeiras ter poupado 6 jogadores. 6 jogadores, então, foram poupados, segundo o Mano, por conta de um desgaste e poderia acabar atrapalhando aí a equipe do Palmeiras nessa reta final de campeonato. Ainda sonha com o título, agora está a 5 pontos da equipe do Flamengo, que ainda não jogou nessa rodada, joga hoje à noite, enfrenta o Botafogo às 20 horas. E aí, o André Sanches, ontem, após a vitória do Corinthians, acabou se empolgando e disse que o Palmeiras agora não joga o Campeonato Brasileiro para vencer o título, e sim para vencer o Corinthians. Quando foi perguntado sobre todos esses desfalques do Palmeiras, todos esses jogadores poupados, o André Sanches acabou se empolgando um pouco ontem, depois da vitória do Corinthians. O Palmeiras, então, visando o grande clássico. Derby deste sábado, mais de 20 mil ingressos vendidos, o Palmeiras vai com força máxima, Fausto Favara.
Eu particularmente gosto dessa provocação, o Andrés é bom pra fazer isso. Valeu, Pedro.
E se ele ganhar do Palmeiras, vai ter outra provocação.
Nossa,
né?
Vai, poupou,
tal, e ainda perdeu. É, tem essa, né?
Fala, Bruno Prado. O Bruno vai comentar agora, analisar o jogo. Nosso amigo Márcio Espíbola na produção tá ajudando hoje.
Sim, tá.
Fala, Bruno.
Tá orientando ali.
Tá aparecendo cena hoje.
A vitória foi importante do Palmeiras. O Palmeiras não é um time que faz grandes partidas. É o estilo da equipe, é uma coisa que a gente já conhece, já sabe. mas conseguiu uma vitória importante mesmo com vários reservas ou com um time misto. É, cada um faz a sua estratégia, a sua opção. Acho que se a estratégia foi pensando só no Corinthians, eu não concordo. Se foi uma questão física, ok, vou fazer o quê? Não vou discutir com a ciência. Mas eu acho que pensar só no clássico, não acho isso uma coisa legal. Acho que um jogo é tão importante quanto o outro, mas de qualquer maneira o Palmeiras ganhou. Segue na briga, matemática. Como eu já falei aqui, acho que não vai brigar de fato pela bola, não só pela matemática. Mas ontem o Palmeiras conseguiu uma vitória importante num campo que é difícil de jogar. Não é fácil ganhar do Vasco em São Januário. O Palmeiras conseguiu num jogo cheio de polêmicas. Não foi um jogo legal, mas o resultado foi importante.
Meio-dia e 14, Chacon, você vai pra lá final do ano, descansar, entendeu? Nessa cidade maravilhosa, vai comer um docinho lá na final da praia de Copacabana, entendeu? No Forte ali,
só que coisa
é bom demais.
Só coisa chique.
Chama o homem aí.
Vamos lá, então, vamos viajar pro Rio de Janeiro, final do ano eu vou pra lá, então.
Isso aí.
Por enquanto, é o Rodrigo Viga que vem com as informações do Rio de Janeiro. Fala, Viga.
Fala, turma do camisa. Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de córrega, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, rapaziada toda, mas tá tranquilo, hoje aqui no Rio de Janeiro, mas se o Flamengo no clássico com o Botafogo de vez em quando costuma aprontar pra cima do rubro-negro carioca, der uma titubeada, uma hesitada, uma vacilada. O Palmeiras, que está esfregando as mãos, está dando aquela secada violenta, pode renovar aí a esperança de conquistar o título brasileiro deste ano, que está muito difícil. Mas é sempre bom lembrar que ainda há confrontos diretos com o Palmeiras em São Paulo, com o Grêmio fora de casa. Não é confronto direto, mas tem a tal da revanche, da vingança. E o Santos também na última rodada na Vila Belmiro. O Flamengo vai com o que tem de melhor com o seu time principal. E o Botafogo tenta vencer problemas técnicos, políticos, financeiros. Teve vice-presidente deixando a casa, deixando o clube recentemente. Dirigentes se cotizaram para pagar salários, parte dos salários atrasados de funcionários e jogadores. O Botafogo está numa espiral, vem dizendo há muito tempo. Está redondinho para cair. Como está também o Fluminense, que tem a sua crise política entre o presidente e o vice-presidente. O vice Celso Barros nem viajou para São Paulo, também não vai para Porto Alegre. O Fluminense, depois de São Paulo, segue direto para o jogo contra o Internacional, lá na capital do Rio Grande do Sul. E tem seus problemas financeiros. Salário atrasado, 13º foi quitado recentemente do ano de 2018. E ainda muitos meses relativos ao chamado direito de imagem. Amigos ouvintes internos da Jovem Pan, Fluminense hoje deve jogar com Muriel, Gilberto, é a única dúvida na lateral direita, miolo de zaga, Digão, Nino e na esquerda o excelente Caio Henrique, meio de campo com Alan, Yuri, provavelmente Danielzinho e ainda o jogador Paulo Henrique Ganso de volta ao Morumbi, na frente menino Marcos Paulo e como homem de referência Yoni Gonzalez, que não fica no clube em 2020. O Vasco perdeu mais uma e aquela tal história de Libertadores, o sonho da Libertadores foi embora. Mas tem muita gente reclamando do VAR ontem na partida da vitória do Palmeiras sobre o Vasco, com toda a razão, hein? Não vão reclamar agora, não? Turma do Palmeiras.
O que você tá falando, Lia, com relação a mulheres bonitas? Da onde, Lia?
Ah, o nosso Brasil tem mulheres lindíssimas, todo o país.
Sem dúvida, sem muito dúvida. Meio-dia e 17. Vamos falar de quem? É com o Lian agora?
É com o Lian.
Quem que ele vai falar?
Vamos falar do Corinthians.
Corinthians?
Corinthians venceu por 3-2 aí a equipe do Fortaleza. Polêmica quanto ao VAR, teve muita coisa. Ó,
polêmica não, pra ser claro, o Bruno vai comentar, mas foi pênalti. Tava 2-2 e foi pênalti.
A história bateu na mão do camarada.
Se a gente tem que discutir a regra, o porquê vai dar pênalti assim de bater na mão, papapá. Mas bateu na área, é pênalti, 2-2. Fala, Lian. O Lian que tingiu o cabelo de preto e branco em homenagem ao Corinthians.
Isso
fala,
aí, Lian. O alvinegro. O alvinegro de Itaquera e realmente, o Corinthians conseguiu uma boa vitória contra o Fortaleza, vitória contestada, inclusive essa questão do VAR, o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, reclamou e bastante do VAR, né? Especialmente, ironizou a equipe de arbitragem, mas o fato é que o Corinthians conseguiu sair do sufoco, conseguiu uma bela vitória, 3-2 no placar, agora está trabalhando aí para encarar o Palmeiras. E o técnico Coelho, né? Foi alçado na fogueira, esse trabalho já novo, ele que estava na categoria, nas categorias de base do Timão. E agora, com a saída do técnico Fábio Carille, foi interinamente alçado ao posto. E ele falou sobre esta emoção de dirigir, comandar o time principal.
A minha história aqui dentro, ela é de alegrias, de tristezas, de uma série de situações. Mas tem uma coisa que ela fica sempre dentro. Você sabe tudo que você tem hoje, que meus pais têm, que minhas filhas têm, o que pode vir a acontecer, é o Corinthians que me proporcionou. Então, eu não penso se amanhã eu vou sair, se vai chegar alguém. Eu quero viver cada dia para ajudar o clube que me proporcionou tanta coisa. Entende? Então, quando eu tive essa notícia que eu ia assumir o jogo hoje, eu fiquei numa felicidade muito grande, porque eu poderia retribuir tudo que o Corinthians fez por mim. É questão de educação, é questão de tudo. O Corinthians foi minha casa. Eu saí da minha casa muito cedo. Então, as pessoas que estão lá na base hoje, onde eu estava uma semana atrás, as pessoas que estão no profissional hoje, eu sempre dou muito valor, porque eu sei o que significa o Corinthians para minha família. Não é para mim, é para minha família. Então, vencer passa um filme na cabeça. Eu morava aqui atrás. Entendeu? Quando o estádio era um CT, entende? Com três campos e só. Bola caindo aqui na radial, não tinha bola para treinar e você lá. Então passa o filme. Hoje, quando eu saí do CT e vim para cá, passei por situações aqui, no centro de Itaquera, onde minha mãe me levava, onde a gente comprava tênis, comprava roupa. E não tinha muito dinheiro para aquilo. Meu pai, minha mãe, vai pro Corinthians, vai pro Corinthians, vai pro Corinthians. E graças a Deus hoje a gente conseguiu uma vitória que faz a gente lembrar de muita coisa.
Tá aí a palavra do técnico Coelho do Corinthians. Domingão já tem o clássico derby pela frente. Olha, e quem falou também foi o técnico...
Lian, só um detalhinho.
Isso.
O clássico era o sábado.
Isso, o no sábado.
Sábado, isso. Isso. Domingo...
É que geralmente caso, o...
É São Paulo e Atlético Paranaense.
Exatamente. Aqui, domingo é o dia geralmente de clássico, é então mudou, às vezes, né? Muda. Né? Exatamente, já mudou tanto. Mas sábado também é um bom dia para clássico. Final de semana, geralmente, isso. Ao invés de meio de semana. Olha, o André Sanches também acabou falando ontem exatamente sobre essa polêmica, né? O assédio ao técnico Thiago Nunes do Atlético Paranaense, e ele rebateu as acusações de Petralha, presidente do Atlético Paranaense.
É o que o Atlético fez há 10 dias atrás na América e Ponte Preta. Ele mandou diretores do Atlético ir lá contratar o Felipe Assunção, o treinador do América. Isso aí todo mundo sabe. O Atlético não põe isso na nota. Então faz parte do futebol, pô. Agora começamos a conversar com o empresário dele hoje, vamos ver como é que anda.
Tá aí, portanto, o presidente do Corinthians, André Sanches, agora 48 pontos na tábua de classificação, sexto colocado, o Corinthians que tem o derby pela frente. O Corinthians costuma se dar bem na Arena Palestra, meu caro Fausto.
Conta a história do Rogério Ceni agora, vai, Chacon. Obrigado, viu, Leandro?
Abraço a todos. Tchau,
um abraço pra você.
Abraço.
Bom, vamos falar então do Rogério Ceni. Já falamos dessa partida. O Rogério Ceni ironizou o VAR e a arbitragem depois da partida, a derrota contra o Corinthians ontem em Itaquera. Vamos ouvir o Rogério Ceni.
E acho que isso é uma ilusão. Acho que nós temos que valorizar, né, o trabalho que as pessoas do VAR fizeram hoje. Todas as bolas, acho que não tem dúvidas nenhuma, né? Todas as bolas hoje que tiveram mão foram paradas, o jogo foi parado todas as vezes, né? O juiz foi ao monitor, olhou todas as vezes que teve lance de toque de mão. E enfim, eu não tenho do que, acho que todo torcedor do Fortaleza está extremamente feliz. Nós já contra o Flamengo, nós tivemos um caso desse, onde o juiz foi ao monitor, assim como hoje o árbitro também foi ao monitor verificar a mão do jogador do Corinthians, lateral direito do Corinthians. Todo mundo tem, porque a gente só tem é que glorificar essas pessoas que estão fazendo esse belíssimo trabalho, um belíssimo trabalho, que já, né, a gente vê jogo pós jogo como vem melhorando esse tipo de atuação. O Fortaleza é um time que só tem a agradecer realmente a maneira como as pessoas vêm se portando na arbitragem com o Fortaleza. Eu acho que em Fortaleza todos estão extremamente satisfeitos, já são jogos seguidos que todo mundo vem vendo na televisão, cada vez que tem um lance duvidoso, eles olham a favor do Fortaleza e graças a Deus contra o Fortaleza, sempre é deixado de lado, nunca marcam nada. Então nós somos extremamente beneficiados.
É, o Bruno Prado, tava 2x2, existiu esse lance, a imagem é do Esporte Interativo, né? Agradecer a rapaziada. E aí, Bruno, 2x2 mudaria. E o Fortaleza estava melhor, Bruno. A verdade é essa, entendeu? O jogo começou depois dos. Com 10 minutos para acabar o primeiro tempo. Daí sim o jogo começou. O segundo tempo foi eletrizante, mas o Fortaleza foi melhor.
Pô, o jogo foi bem aberto, com oportunidades dos dois lados. E aí a questão da arbitragem sempre complicada, porque eles não seguem o mesmo critério. Em cada jogo eles marcam pênalti de uma maneira, nesse lance de bola na mão, de mão na bola. Então acaba gerando reclamações. O Fortaleza merecia uma sorte melhor no jogo, sim. Fortaleza poderia ter saído pelo menos com o empate de Itaquera.
Bom, vamos agora viajar para a Europa, né? Futebol internacional aqui no Camisa 10. Yara Oliveira já está aqui nos estúdios. Teve Champions League, teve resultado importante. Rodrigo se destacando. Fala, Yara, tudo
Exatamente.
Bem?
Exatamente. Boa tarde, Giovanni Chacon. Você que tá ligadinho no Camisa 10. Ontem teve rodada muito legal da Champions League. Vou destacar algumas. A Juventus venceu por 2x1 o Lokomotiv Moscou. Já o PSG ficou no 1x0 com o Clube Brugge. O Atalanta ficou em 1x1 com o Manchester City. E destaque para a Real Madrid, que ganhou de 6x0 do Galatasaray. E, mais uma vez, brilhando o Rodrigo, o brasileiro de 18 anos, que marcou 3 gols e ainda deu uma assistência. E Zidane rasgou elogios pro menino. Menino assim, né? Já tá fazendo coisa de gente grande lá na Europa. 3 gols, uma partida importantíssima pro Real Madrid, com grandes estrelas jogando ao seu lado. E Zidane destacou a sua inteligência, a sua qualidade técnica. Diz que o Rodrigo é um jogador que tem futuro e que a sua alegria dentro de campo é inquestionável. Vamos acompanhar o que o professor falou.
¿Qué tal, Sisu? Melchor Ruiz, Cadena Cope en directo en el partidazo. Hoy buen partido, buen nivel del equipo en líneas generales, pero un protagonista por encima del resto. Rodrigo, 18 años. ¿Cómo se desenvuelve? ¿Realmente tiene 18 años? Parece que más que llamar a la puerta, está tirando la puerta, ¿no?
Bueno, 18 años lo tiene, sí. Y bueno, no, nos alegramos por él, porque al final... cuando él tiene la oportunidad de jugar lo hace bien y esta noche lo ha hecho otra vez bien en todos los sentidos. Ofensivamente sabemos su calidad, pero también defensivamente trabaja y hace muchas cosas, pero luego hay que estar de todas formas tranquilo y bueno, y no meter presión. Podemos...
E depois da bela atuação, Rodrigo mandou um alô para a torcida do Real Madrid. Olha lá.
Olá, madridistas. Sou Rodrigo. Eu estou muito contento por a vitória do equipo e por meu primeiro hat-trick. Olá, Madrid.
E outra notícia que eu quero dar hoje aqui também, gente, é que a Austrália diz que agora salários da equipe masculina serão iguais aos do salário da equipe feminina. Então foi um acordo realizado e assinado ontem, que terá duração de 4 anos. Então as atletas poderão também viajar agora em classe executiva, assim como os homens. E é importantíssimo esse passo para a igualdade de gêneros no esporte.
Tá falado. Meio-dia e 27, Bruno. O Rodrigo é um fenômeno, né? Porque você tem que fazer um comparativo com o Vinícius Júnior, né? Pela idade dos dois, pela equipe que eles estão atuando. E o Rodrigo se desenvolveu tanto dentro de campo quanto fora de campo de uma maneira diferente do Vinícius, né, Bruno?
O Rodrigo, ele tem mais recursos, né? Ele é um cara que pensa melhor o jogo, ele tem assistência, tem gol, tem drible. É um grande jogador e que rapidamente vai cavando seu espaço e é uma coisa consistente. O Rodrigo, ele vai só crescer daqui pra frente. É muito legal. Tá jogando pela direita no Santos, os melhores momentos deles foram pela esquerda. Nesse primeiro semestre, ele jogou um pouquinho na direita com o Sampaoli, mas é um jogador que só vai crescer. Não é um raio de momento, é uma coisa consistente.
Vamos falar do Peixe. Fala, Mesquita.
Fala, Faustoli. O Santos venceu o Avaí na noite dessa quarta-feira. Um bom resultado fora de casa, 2x1. Mas, apesar do resultado, o resultado não diz tudo o que foi o jogo. O Santos, mais uma vez, abriu a vantagem logo no começo. Mas, depois de ter feito os 2x0, perdeu um pouco da intensidade e chegou a ser bastante pressionado pelo Avaí. Por pouco, nos cedeu o empate em um lance ali, a expulsão do Gustavo Gustavo Henrique, aquele lance, com certeza algo perigoso poderia acontecer, quem sabe até o empate não fosse a expulsão do zagueiro Gustavo Henrique. Mas com a vitória, o Santos dá passo importante rumo à classificação para a fase de grupos da Libertadores da América. Tem hoje 8 pontos de vantagem para o quinto colocado, que é o Grêmio. 8 pontos importantes. O Santos está praticamente garantido aí nessa Libertadores 2020. Quem falou sobre o assunto foi o Jorge Sampaoli. Vamos ouvi-lo.
Estamos focados em deixar o Santos o mais arriba possível. Depois iremos partido por partido a ver como quanta quantidade de pontos sumamos e já passamos a barreira de los 60 puntos y eso es algo que nos pone muy felices y después ver dónde nos toca terminar. Lo importante es ya pensar en el domingo, ganar el domingo, prepararnos para ese partido que para nosotros es una final y cada domingo será una final.
Olha, o time do Santos não tem descanso, já viaja direto para a Goiânia. No sábado, o adversário será o Goiás. Agora, notícia de último momento, segundo alguns veículos de mídia lá do Chile, a Rádio Alternativa e também o diário La Quarta, o Sampaoli teria pedido a contratação do Valdívia, sim, aquele Valdívia ex-Palmeiras. Hoje, no Colo-Colo, o Jorge Sampaoli teria pedido para a diretoria do Santos a contratação do jogador de hoje, 36 anos de idade, Fausto.
Valeu, Mesquita. Rapidinho, Bruno. Já indicou Cueva, agora é Mago Valdívia. O Sampaoli também, cada uma, hein?
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.